Antes de trazer uma palavra do Senhor, quero convidar vocês a ficarem em pé, cantarmos cântico de adoração que nosso querido vai nos conduzir. E vamos ter uma palavra que quero trazer para vocês hoje. Prepara teu espírito para receber a palavra do Senhor.
Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia fizeste a mim, sem hesitar, eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, que coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar.
Segundo Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 14 até o 21. Vamos ler como nós costumamos ler, eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E ainda quero ler o versículo 7 deste capítulo 5, que diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Senhor, abrimos a tua palavra e queremos nos alimentar dela. Espírito Santo, a tua presença está aqui. O Senhor é o quem inspirou essa palavra. Faz essa palavra viva para nós. Traz revelação para nós nessa manhã. Nos edifique, Senhor. Nós queremos abrir não só a mente, mas o coração, o espírito, para ver o que o Senhor tem para dizer hoje, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para vocês que essa palavra de Paulo aqui, eu já ouvi e me edificou bastante. Quem trouxe essa palavra foi nosso querido irmão Abe Huber, alguns anos atrás. Ele esteve aqui ministrando encontro de pastores, e ministrou aqui na igreja também, não sei se esta palavra, mas estou ministrando aqui entre nós. Muito da que eu aprendi sobre aqueles irmãos, também foi fruto de uma viagem que fiz para lá, em Santarém, no Pará, e participei uma semana lá do congresso, depois fiquei uma semana junto com a igreja, meu irmão Moacir e a Beth, sua esposa, estavam comigo também. Ficamos uma semana depois e conhecendo a igreja, o Hebe deixou um pastor para nos acompanhar e aquele pastor cada dia nos colocava junto com outro pastor para ver todo o trabalho que era feito. Uma cidade de 200 mil habitantes e a congregação, só esta congregação dos irmãos, qual o Hebe é o pastor, são 20 mil irmãos, 10%, né, da cidade convertida. E eles começaram, eu lembro quando ele conta que começou, ele foi pregar e estava ele, um outro irmão e a irmã dele, três pessoas. E ele começou o culto na hora, pregou, fez tudo o que tinha que fazer no culto, só com três. E disse que teve um momento que a irmã foi ao banheiro e aí estava só ele e mais um. Mas pouco com Deus é muito. Se Deus está na coisa, não precisa muita gente. Ele chama uma pessoa e faz um milagre. Ele pega uns peixinhos e alimenta uma multidão. Deus é poderoso para fazer. E essa mensagem que fez muito bem a mim, e eu costumo dizer que quando uma pessoa vem trazer uma palavra de Deus, a primeira pessoa que é abençoada com aquela palavra é ele mesmo. Porque a palavra passa por ele primeiro. Então essa palavra, eu gosto de transmiti-la porque eu quero que ela faça efeito em mim mesmo. Primeiro em mim e depois nos meus irmãos, nos ouvintes. O título dessa mensagem é A Ninguém Mais Ver Segundo a Carne. Isso está no versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se não conhecemos segundo a carne, nós podemos dizer conhecemos segundo o Espírito. A ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então agora não é mais segundo a carne, é nova criatura, segundo o Espírito. As coisas antigas da carne já passaram. Eis que se fizeram novas, agora coisa do Espírito. O versículo 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Existem dois planos, um plano terreno e um plano espiritual. Quando andamos no plano terreno, natural, a gente olha segundo a carne. Mas quando olhamos segundo o Espírito, andamos no outro plano. Tem um irmão chamado Yong Cho, que é pastor da maior igreja do mundo. Ele escreveu um livro chamado Quarta Dimensão, que fala desse andar nesse plano espiritual. Esse quarta dimensão que ele fala é a dimensão espiritual. Todas as coisas têm três dimensões, né? Nós conseguimos ver em três dimensões. Mas a quarta dimensão seria uma dimensão que a gente não consegue ver com esses olhos, mas a gente vê com o olho espiritual. Isso é andar por fé. Visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Uma tradução para esse texto aqui diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, pode dizer até nova criação. Nós somos criados de novo. Primeira criação, nós somos criados em Adão. Segunda criação, fomos criados em Cristo Jesus. Velha criação, nascemos aqui como seres humanos. Nova criação, nascemos espiritualmente em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse para aquele Nicodemos que foi à noite lá falar com ele: é necessário você nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é esse novo nascimento? É o nascimento segundo o Espírito. O que é da carne é carne. Uma vez um pregador que eu conheci, ele disse que foi preencher uma ficha, alguém diz assim: data do nascimento. Ele falou: do primeiro ou do segundo? Ele estava se inscrevendo lá para servir. O cara: ué, você nasceu duas vezes? Ele falou: nasci duas vezes. Primeira data do nascimento é tal, a segunda é tal. Então nós temos que ter essa consciência de que somos novas criaturas em Cristo Jesus. E no versículo 16 diz: daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Nesse ninguém, a gente costuma brincar, né, que no original, ninguém, no hebraico, no aramaico, no grego, ninguém quer dizer ninguém. Se a melhor tradução para ninguém é ninguém. A ninguém inclui, em primeiro lugar, eu mesmo. Eu estou incluído no ninguém. Quando fala ninguém, estou incluído em mim mesmo. Quando fala de ninguém, nesse ninguém também está incluído o meu irmão. Olha para o teu irmão aí e diz: ó, você está incluído também no ninguém. Ninguém. E nesse ninguém também está incluído os que ainda não estão em Cristo, que não conhecem a Cristo. Mas ele diz que Paulo decidiu a ninguém mais conhecer segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que quer dizer isso? Não olhar mais a pessoa com aquele olho natural. Quando olhamos com o olho natural, vemos uma coisa. Mas quando olhamos com os olhos espirituais, vemos outra coisa. Ninguém, eu mesmo. Quando você olha para si mesmo, o que é que você vê? Tem um cântico antigo que diz assim: se olho a mim mesmo, como é que eu posso crer? Né? Quando olhamos para nós mesmos, quando você levanta de manhã e olha no espelho, o que você vê? Muitas vezes a gente olha com um olhar negativo e vê uma... A gente às vezes não gosta de nós mesmos, não é mesmo? Por que o pessoal faz tanta cirurgia plástica? Tenta mudar alguma coisa, né? Às vezes não é nem na cara, é lá dentro, mas ele acha que fazendo alguma coisa ali vai mudar. Ele olha e não gosta do que vê. Quando olhamos com o olhar natural, nós não vemos coisa boa. Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 15, Paulo diz o seguinte, ele falando dele mesmo, Romanos 7, 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Mas veja bem, Paulo, o apóstolo, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por esse homem. Então esse homem devia ser maravilhoso, mas ele mesmo diz que eu mesmo não me compreendo. Eu não compreendo o meu próprio modo de agir, meu modo de ser, pois aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O que eu prefiro fazer, eu não faço. Mas acabo fazendo o que detesto. Esse é o olhar natural. Quando olhamos para nós, olhamos dessa maneira e vemos essa maneira natural de ser. Você olha e vê: ah, que horrível que eu sou. Ah, eu sou um pecador. E começamos a olhar e nos desanimar. Ah, mas olha, quanto tempo eu tenho já caminhando, e ainda, como ainda estou lutando com algumas coisas, e começamos a olhar com esse olhar natural, e ficamos desanimados, ficamos entristecidos. E às vezes achamos até que isso é humildade, porque o diabo tem uma... O diabo, nosso inimigo, ele gosta de nos colocar em duas posições extremas, antagônicas. Quando nós dizemos assim, eu não valho nada, eu não tenho valor, o diabo vem e diz, é isso mesmo, você não vale nada, não adianta. Tem alguns até que dizem assim, eu não quero ser hipócrita, eu vou deixar de andar na igreja porque eu não quero ser hipócrita. E se desviam, porque dão ouvidos a isso o diabo, né? Não, você, acho que você nem é convertido mesmo. Ele gosta de botar você lá embaixo. Ou então, quando a pessoa começa a olhar para ele com um certo orgulho, mas não segundo o Espírito, olhar segundo a carne e faz como aquele fariseu e diz assim, Senhor, graças te dou que eu não sou como aquele pecador ali. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou o dízimo de todas as coisas. Eu faço isso e fica lá assim. E Jesus diz que aquele também não foi justificado. Mas o diabo sempre quer te botar ou na soberba ou lá embaixo. Qual é o correto? O correto é, quando chegamos à presença de Deus, nós temos que chegar como aquele publicano que diz que batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Tem misericórdia de mim. Diante da santidade de Deus, tu vês que eu sou pó, tem misericórdia. E o Senhor disse, levanta. Né? Agora, quando você sair lá fora, na presença de Deus, o diabo vier falar para ti assim, ó, você não vale nada, você não serve para nada, desiste. Aí você diz assim, Satanás, eu sei disso, mas eu vou dizer uma coisa para ti. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esteve entre nós aqui o irmão Vitor Rodrigues, que nos ensinou, disse que quando alguém te pergunta como é que vai, vai dizer, vou bem, ou alguma coisa, diz, como é que você vai? Ele diz, em Cristo. Em Cristo. Como vai? Em Cristo. Porque em Cristo, você olha agora segundo o Espírito, não mais segundo a carne. Porque se quando você olha no espelho segundo você mesmo, desastre. Mas quando você olha, diz, em Cristo. Sabe, quando você chega na presença de Deus, como é que Deus te vê? Se você chega por tua conta, ele vai te ver pecador, você vai ser fulminado. Mas se você chega em Cristo, quando o Pai olha para você, ele não vê você, ele vê Cristo na tua frente. E sabe como ele te vê? Santo. Te vê puro. Por isso que a palavra de Deus escreve assim, aos santos em Cristo Jesus. Por isso que fala aos santos. Por que escreve aos santos? Porque ele é santo. Ele é santo. Então, quando ele nos vê, ele vê santo. Você é santo em Cristo Jesus. Então, você fica tranquilo porque você está em Cristo. Deus vê você perfeito em Cristo Jesus. Amados, se uma ilustração desse estar em Cristo é, por exemplo, esse papelzinho aqui. Se eu pegar esse papelzinho e quiser jogar ali para Elias, o papelzinho não vai. Mas se eu colocar esse papelzinho aqui dentro da Bíblia, então posso dizer que esse papel aqui está em Bíblia. Mas se eu jogar essa Bíblia daqui para Elias, ela vai. Porque o papelzinho está em Bíblia. Tudo o que acontecer agora com essa Bíblia, vai acontecer com esse papelzinho. Se essa Bíblia pegar fogo, o papelzinho dentro vai pegar fogo. Se cair na água, vai cair na água. Se eu esquecer aqui a Bíblia, o papelzinho vai ficar esquecido aqui também. Porque o papelzinho está em Bíblia. Querido irmão, quando eu falo que você está em Cristo, você está em Cristo. Como é que nós somos colocados em Cristo? Quando Cristo morreu na cruz, não só ele morreu, você estava morrendo lá também com ele. A morte de Jesus foi a tua morte. Quando é que essa morte de Jesus se transforma em minha morte? Diz que quando, lá em Romanos 6, diz que quando somos sepultados na água pelo batismo, nós somos colocados na semelhança da sua morte. Por isso que o batismo por imersão, porque você, Jesus foi sepultado e você foi sepultado com ele. Então aquele batismo, quer dizer imersão, você identificou com a morte de Jesus. Quando você levanta das águas, representa a tua ressurreição. Cristo ressuscitou e você que está em Cristo, ressuscitou com ele. Você agora está em Cristo. Quando ele ressuscitou, a ressurreição dele é a tua ressurreição. Agora você morreu. O velho homem morreu. Agora sou nova criatura. E você ressuscitou. E quando Jesus subiu e foi exaltado, que o Pai falou, assenta-te à minha direita. E você que estava em Cristo, onde é que você está? Lá também. Por isso que a palavra em Colossenses diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Cristo está sentado lá e nós estamos lá com Ele, sentado com Ele. Então agora nós temos que nos olhar, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, com novos olhos. Eu estou em Cristo. Eu antes era terrível. Dá uma olhada em Efésios, capítulo 2. Vê como nós andávamos antes. Capítulo 2, versículo 1, diz assim, Ele vos deu vida estando vós mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso era antes. Nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo. O curso aqui pode ser o curso de um rio, ou às vezes podemos até brincar aqui com um curso como se tivesse uma escola para ensinar a fazer as coisas erradas. E todos nós estávamos nesse curso. Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, todos andávamos lá, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aleluia, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Queridos, nós temos uma posição em Cristo tremenda. Todo o escrito de dívida que era contra nós foi riscado. Está escrito isso em Colossenses. Dá uma olhadinha lá em Colossenses. Colossenses, depois de Filipenses. Colossenses capítulo 2. Versículo 12. Diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Foi o que eu falei antes. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E vós outros, nós que estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao triunfo. Nossa dívida era uma pilha assim de promissórias, né? Ano passado falava muito promissória, cheques predatados, dívidas. Nós tínhamos muita dívida. Cada pecado, um papelzinho. Cada pecado, um papelzinho. Sabe quem era o cobrador dessas dívidas? O diabo. Diz que foi expulso o antigo dragão, o acusador dos nossos irmãos. Ele que vive lá diante de Deus acusando. Mas sabe o que aconteceu? Quando nós fomos para Cristo, Deus pegou todos aqueles pecados nossos e diz que rasgou, aqui diz que cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Agora deixa eu fazer um aviso para ti, tá? não foi a Xerox que inventou as cópias. O diabo já tinha inventado, sabe? Essas dívidas aqui que o senhor disse que rasgou, o diabo fez umas cópias. E de vez em quando ele vem para ti e diz, ó, ah, lembra daquele pecado? Ó, lembra? Ele te faz lembrar, ele é o acusador. E às vezes até se tu diz, não, mas já foi perdoado. Aí ele fala assim, mas tem um que não foi. Esse aqui, ó, sabe aquele pecado? E ele vem acusar. Quando o diabo vier assim, você tem que fazer como Jesus. Responde com a palavra, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esses pecados aqui eram meus, sim, mas Jesus levou na cruz. E o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu sou nova criatura, agora eu estou em Cristo. E maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O Abe conta que uma vez eles chamaram ele, ele estava assim, saindo de um jejum, e quando ele ia se alimentar, tocou o telefone e disse, irmão Abe, tem uma pessoa endemoniada, você pode vir? Ele parou e disse que ainda no começo do ministério dele não tinha muita experiência, disse que passou na casa de um irmão pentecostal lá, levou ele para ajudar a expulsar o demônio. Quando ele foi chegando perto, disse que escutava um barulho de ranger de dentes. Ele disse, que barulho é esse? Ele disse, era uma mulher, rangendo os dentes. E parecia aquela fregando ferro com ferro, assim. E uma gentarada lá reunida. Já tinham chamado pai de santo, médium, tudo, porque era um pessoal que não conhecia Jesus. Fazia uma semana que a mulher não comia, não bebia, e estava endemoniada terrivelmente, e era aquela coisa terrível. E o Abe disse que entrou lá e o que que eu faço? E aí ele até falou assim para esse irmão que foi com ele, diz, olha irmão, tu vai lá na frente, eu vou atrás, o que você fizer eu faço, né? Mas você tem mais experiência que eu. O irmão, esse que mais experiente, quando viu aquele demônio, e o demônio veio para cima dele, ele já saiu fora, mas diz que no coração do Abe veio uma palavra de Deus que diz assim, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Queridos, nós temos que crer nisso, que aquele que disse eu vou ficar com vocês é maior, maior do que a nossa carne, maior do que o nosso pecado, ele está em nós, Cristo está em nós e é maior. Então quando chegou para aquele demônio, aquela mulher endemoniada, terrível, e ele então assim tranquilo, disse, maior o que está em mim do que está em ti. E aí aquele demônio disse, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, tira esse homem. Disse, não, eu não vou sair daqui, você é que vai sair dela. E em nome de Jesus, sai dela. E aquele demônio saiu. E todos ficaram admirados. E depois, o Abe conta que espalhou uma ali no meio do povo. Diz que não foi ele que fez isso, não, mas alguém fez. Diz que quem não se convertesse, aquele demônio ia entrar dentro. E com isso muita gente se converteu e houve uma grande conversão. Meu irmão, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quando você olhar você no espelho, hoje mesmo ou amanhã, sem dizer assim, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sou nova criatura, eu estou em Cristo, eu morri com Ele, eu ressuscitei com Ele, eu estou sentado nas regiões celestiais com Cristo. Diz que tinha um homem que botou uma plaquinha assim, atrás da sua mesa, dizendo, eu olho para baixo. E alguém chegou lá e disse, mas que placa mais negativa? Olha para baixo, tem que olhar para cima. Ele falou, não, eu olho para baixo porque eu estou sentado nas regiões celestiais com Cristo e lá de cima eu olho as circunstâncias. Minha perspectiva é outra. Querido, nós estamos sentados com Cristo. Nós temos que nos olhar agora, não mais segundo a carne. Nós temos que nos olhar segundo o Espírito. Sabe de uma coisa, irmãos? Se nós soubéssemos o quanto nós somos em Cristo Jesus, nós íamos ficar, corríamos o risco até de ficar orgulhosos. Os anjos são seres criados. O anjo Gabriel, o anjo Miguel, serafins, querubins. Mas eles são maravilhosos. Esse anjo Gabriel foi o que trouxe anúncio para Maria do nascimento de Jesus, foi o que trouxe anúncio para Zacarias do nascimento de João Batista, foi ele que trouxe revelação para Daniel quando foi pedido, mas Gabriel é um anjo. E diz que nós somos feitos agora por um pouco tempo menor que os anjos. Mas os anjos, quando olham para nós, sabe que eles ficam admirados. Eles olham, são filhos de Deus. São semelhantes a Jesus. São semelhantes ao nosso Senhor. Eles ficam olhando para nós assim, admirados. Porque o que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Queria que tu falasse pro teu irmão agora do lado, diz assim, ó. Se tu soubesse, fala para ele, se tu soubesse como Deus te vê, você corre o risco de ficar orgulhoso. Querido, nós temos que levantar assim e andar como príncipes do reino de Deus. Princesas do reino de Deus. Esse diabo que vem nos acusar, ele que vem dizer, você não é nada, você olha só essas dores aí nas juntas, você está todo enferrujado, olha as suas emoções, olha a tua vida espiritual. Esse é o acusador. Você tem que se levantar e dizer, eu estou em Cristo, aleluia, eu sou nova criatura. Tem que acabar com todo esse complexo de, ah, eu sou feio. Que nada. Você é ser único em todo o universo. Você é a pessoa única que Deus fez. Tem que olhar e dizer, eu sou a princesa do reino de Deus. Eu sou a obra-prima de Deus. Os homens também. Eu sou um valente do reino de Deus. Queridos, não olhar mais segundo a carne. E esse não olhar segundo a carne também inclui os outros. O meu irmão. Às vezes nós olhamos para os irmãos, mas temos aquele olhar segundo a carne. Olhamos para o irmão e diz, ih, aquele irmão, pá. Ele, olha, aquele lá, e às vezes dizemos assim, nem sei se ele é convertido. Olha, mas, uma vez eu vi alguém falando uma coisa terrível, né? Diz assim, quando essa pessoa morrer, vai ter que ter dois caixões. Um para ele e outro para a língua dele. A pessoa falou isso na frente da pessoa. Eu fiquei horrorizado. Mas sabe por que ela falou isso? Porque ela estava olhando segundo a carne. Nós não podemos olhar o nosso irmão segundo a carne. A ninguém mais vamos olhar segundo a carne. Vou olhar esse aqui em Cristo. Quando a gente vê uma pessoa dizer, é este aqui em Cristo. Agora mesmo tinha um pobre pessoa que vem aqui em várias reuniões, mas se nós começarmos a olhar essa pessoa em Cristo, não é mesmo? Você vê um mendigo lá na rua, abandonado, acabado, fala, mas esse ser aí foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esse aí em Cristo pode ser transformado. Nós temos que começar a olhar o nosso irmão assim, em Cristo. Não mais olhar, ah, mas ele é muito fofoqueiro. Ah, ele é muito... aquele irmão é difícil de aturar. Você não conhece ele. Você não conhece. Querido, nós temos que olhar os pecadores já como santos. E não os santos como pecadores. Nós temos que olhar em Cristo. Em Cristo nós vamos ver nova criatura. Então, o nosso modo de agir, nosso modo de falar... Às vezes até falamos a coisa certa, mas falamos da maneira errada. Às vezes nós chegamos para o irmão e dizemos, olha, você errou, fez isso. O irmão se sente acusado. Mas é diferente se você chega para ele e diz, vem cá, irmão, olha, sabe que você está em Cristo. E essa tua atitude não foi bem assim natural de você. Você em Cristo, você vai agir diferente. Eu quero te ajudar, vamos orar junto. Aquele irmão vai ficar animado, não vai sentir que você está acusando ele, mas vai sentir que você está animando, consolando. Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente, com toda, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Instruí-vos e aconselhar-vos com muito amor e carinho. Isso vai ser diferente. Aquele que se uniu ao Senhor, tem uma palavra de fé para teu irmão. Aquele que se uniu ao Senhor, se tornou um com ele. Você é um com o Senhor. Tem um texto em Romanos que diz assim, Jesus sempre nos conduz em triunfo. Então você tem que olhar para o teu irmão e dizer, querido irmão, olha, em Cristo, Jesus vai sempre te conduzir em triunfo. Ah, querido, sabe uma palavra do Senhor que diz, tudo posso naquele que me fortalece? Você tudo pode, o irmão vem lá fraquinho, olha, não sei, errei de novo, diz, mas querido, vem cá, vamos orar. Você tudo pode naquele que te fortalece. Em Cristo somos mais do que vencedores. Você é um vencedor. Sabe o que é mais que vencedor? Mais que vencedor é bater o próprio recorde. Mais que vencedor é assim, você já viu os atletas? Eles sempre estão correndo contra o relógio. Se ele corre 100 metros em 10 segundos, ele quer correr em 9,5. Então o atleta está sempre querendo bater o próprio recorde. E ele se torna mais que vencedor quando ele bate o próprio recorde. Então, cada um de nós podemos nos tornar mais que vencedores em Cristo. É, ultrapassando aquele ponto que nós já chegamos. Você já esteve num nível espiritual e agora, como é que você está? Você está acima daquele nível ou você está abaixo? Se está abaixo, então você diz, não, peraí, eu estou em Cristo. Vou chegar pelo menos no nível que eu estava. E daqui eu vou para cima. E assim nós temos que olhar o nosso irmão. É um perigo, às vezes, o venenozinho que a gente lança assim, né, no meio dos irmãos. Quando o veneno vem num galão assim, com uma caveirinha escrito veneno, aí já não tem tanto problema, a gente tá, sabe. Mas aquele veneninho que vem misturado no leite, que você não sabe. Então, às vezes, tem um olhar que a gente vê o irmão meio com veneninho. E a gente solta aquele veneninho. Ah, tu viu aquele irmão? Viu o que ele fez? Olha, ele é muito orgulhoso, né? E vai soltando o veneninho. Daqui a pouco os irmãos estão olhando para aquele irmão lá. Aí eu não sei se ele é irmão. Começa até a desviar dele. Queridos, nós precisamos mudar nossa maneira de olhar as pessoas. A ninguém mais ver segundo a carne. Mais um exemplo lá desse irmão Abe. Aprendi bastante com ele. E lá diz que tinha um rapaz chamado Gildo. Esse Gildo diz que era um que se converteu, ouviu a palavra, se converteu, mas não passou muito tempo, cadê o Gildo? Se desviou. Aí iam atrás do Gildo, falava com ele, passava um tempinho, o Gildo voltava. Então ele se tornou um desviado profissional. Ele vinha e daqui a pouco se desviava. Vinha e desviava. Aí é que entra o nosso olhar, se nós estamos olhando segundo a carne ou segundo o Espírito. Esse querido irmão que diz que aprendeu a olhar segundo o Espírito. E aí ele diz que foi atrás do Gildo. Diz, Gildo, você vai ser um líder de célula. Gildo, ele queria aprender a tocar violão, você vai aprender a tocar violão, você vai dirigir o louvor, Gildo. E o Gildo, ah, mas eu não sei, não consigo andar. E o Gildo não vinha, mas aquele querido irmão não desistia dele. Diz que um dia estava voltando do culto e junto com outro irmão, caminhando assim, disse, olha, aquele lá não é o Gildo. O Gildo vinha no meio de um monte de mulheres lá, de uma farra, e o Gildo estava lá, e então esse irmão podia se desviar, fazer de conta que não tinha visto, não, ele foi para lá, cruzou a calçada e disse, a paz do Senhor, irmão Gildo. Imagina o Gildo, aquela vergonha, aquelas mulheres, e disse, ah, pastor, vem cá, olha, o senhor me desculpa, eu vou voltar, mas me deixa em paz, e depois eu volto, e foi embora. E o Gildo não voltava. Mas aquele irmão que trouxe essa mensagem, ele disse, eu aprendi a olhar não mais segundo a carne, eu vejo o Espírito Santo trabalhando na vida desse homem. E disse que foi lá, morava longe, foi lá numa casinha simplesinha, baixinha, foi lá, veio uma senhora atender, era a mãe do Gildo, eu quero falar com o Gildo. Ah, espera um pouquinho. Ela foi lá, voltou e disse, o Gildo não quer te receber. Aí diz assim, mas eu queria falar com ele, a senhora deixa eu entrar lá falar com ele? Ele disse, tá, pode entrar. Ele está lá no fundo, lá no quintal. Ele passou por dentro daquela casa, baixinha assim, bem pobrezinha. Lá no meio das bananeiras, estava o Gildo sentado, com a mão, cara enfiada nas mãos, envergonhado. Aquele irmão chegou e disse assim, Gildo, eu te vejo em Cristo Jesus. Eu te vejo perdoado. Jesus morreu por ti, Gildo. Eu vejo você aprendendo a tocar violão. Eu vejo você dirigindo uma célula. Gildo, volta para o Senhor. E aí, Um dia o Gildo voltou. E dessa vez ele voltou para ficar. Agora ele não se desviou mais. E o Gildo se converteu mesmo. E o Gildo aprendeu a tocar violão. E o Gildo se tornou um líder de célula. E depois um pastor de sucesso. Porque aquele irmão viu aquele Gildo não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando ele foi para Fortaleza, levou 100 pessoas junto com ele. Ele disse, ah, o Gildo vai comigo. Vou levar o Gildo. E levou o Gildo. E o Gildo é um dos principais pastores dele lá em Fortaleza. Queridos irmãos, nós temos que mudar o nosso olhar para as pessoas. Nós temos que olhar com fé. Por isso que diz aqui que nós lemos, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Temos que andar por fé. E esse terceiro ninguém que eu queria dizer para vocês são as pessoas lá de fora. Ninguém eu mesmo, ninguém o meu irmão, a ninguém olhar segundo a carne e os de fora também. Quando a gente olha para o de fora, diz, ah, lá vai um pecador, lá está um beberrão, lá está um drogado, lá está uma prostituta, lá está um homossexual. E às vezes nós olhamos aquele olhar santarrão, né? Eu sou agora de Jesus, não vou me meter com essa gente. Como é que Jesus fazia? Com quem que ele andava? Os fariseus diziam assim, esse aí não deve ser profeta. Olha só, está andando com os pecadores. Olha lá, aquela mulher lá, se ele fosse profeta, ia saber que aquela mulher lá é prostituta. Pensa bem, amados. Se alguém nos visse, assim, numa rua, perto com uma prostituta, o que iam pensar de nós? Agora Jesus estava ali andando com Maria Madalena, com aquela mulher adúltera, com o, diz que o beberrão. Mas quando falaram isso para Jesus, Jesus disse assim, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele andava com eles não para praticar as obras deles. Ele andava para proclamar o Evangelho. E era esses pecadores que ele ia atrás. Jesus disse que olhando a multidão, ele não viu como pecadores. Sabe como que ele disse que ele viu? Diz que viu como ovelhas sem pastor. Eles não eram convertidos ainda. Mas diz que Jesus já via eles como ovelhas. Quando nós olhamos alguém lá fora, nós já temos que ver como ovelha. Diz, ah, isso aqui vai ser uma ovelha. Esse vai ser um olhar de fé. Vai transformar. Nós temos que olhar, dizer, essa aqui é uma ovelha que está desgarrada, mas vai voltar. Quando olhou para Zaqueu, ele não viu ali um publicano, ladrão. Ele disse, Zaqueu, eu quero ir na tua casa hoje. E naquele dia o Zaqueu disse, o que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou vender a metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. E Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Ele foi para a casa do Zaqueu. Foi para a casa de Lázaro. Foi para a casa de... Ele ia atrás. Jesus sempre estava em contato com pecadores. Porque ele disse, eu vim buscar salvar o que se havia perdido. Nós temos que ter essa visão, estarmos juntos aqui, mas olhando lá fora. Olhar e ver aquele vizinho, aquela pessoa atrapalhada, aquela pessoa endemoniada, aquela pessoa viciada, aquele casal desfeito. Olhar e dizer, esse aqui Jesus entrando ali vai ser uma maravilha. Vai mudar a vida dele. Sabe, eu gosto muito daquele pastor Cho lá da Coreia. Tenho lido a biografia dele, alguns livros dele. E esse que eu falei da quarta dimensão. Se você não viu esse livro ainda, procura, pode ler, que é muito bom. Chama Quarta Dimensão, pastor Yong Cho. E ele conta que uma mãe chegou para ele e falou, pastor Cho, eu queria que tu orasse pela minha filha. Ele disse, tá bom, o que eu vou orar pela tua filha? Ele disse, olha, minha filha ainda não completou 18 anos. Mas ela caiu no pecado, ela se prostituiu, ela anda com vários homens, e às vezes não só faz isso, mas para nos envergonhar, meu marido é um executivo, e ela procura os amigos do meu marido para andar com eles, então é uma vergonha. Eu queria que orasse por ela, porque nós temos a família toda está passando vergonha por causa dela. Aí o pastor Shaw disse, eu vou orar por ela e contigo. Mas só que primeiro, a senhora vai ter que mudar a visão da tua filha. A senhora está vendo ela como uma pecadora. Está vendo ela como uma prostituta. Está vendo ela com um olhar segundo a carne. Eu quero que você mude esse olhar. Veja, eu quero que você veja agora a cruz de Cristo. Vê Cristo morrendo lá na cruz. Você pode visualizar isso? Agora veja que ele está morrendo ali pela tua filha. Esses pecados da tua filha, ele está levando. Ele está levando os pecados da tua filha. E tua filha, purificada pelo sangue do Cordeiro, é outra pessoa, é outra criatura transformada. Você pode ver tua filha lá na cruz de Cristo? Ela diz, posso. Então agora vamos orar. Guarda essa visão. Vamos orar. E orou por ela. Diz, agora você vê tua filha transformada. E aquela filha estava fora de casa. E já tinha ido em casa muitas vezes, mas sempre era recebida daquele jeito, assim como uma vergonha, sempre com alguma pregação ou alguma crítica. Mas agora, um dia, depois dessa oração, a filha bateu em casa. E aquela mãe abriu a porta e já não olhou mais segundo a carne. Já não olhou como aquele filho pródigo que veio todo cheio de cheiro de chiqueiro. Não, recebeu como aquele pai recebeu aquele filho. Com um abraço. Filha. Abraçou, beijou e a filha ficou assustada. Não era assim que ela era recebida, mas agora foi recebida assim. Filha, vai tomar um banho. Arruma uma roupa para a filha. E a filha ficou. Depois, filha, quer ir comigo no encontro da igreja? E a filha foi. E lá se converteu. E foi transformada. E aí depois aquela filha contou o seguinte. Mãe, eu tinha decidido que seria a última vez que eu ia em casa. Se eu fosse recebido como das outras vezes, eu ia sumir do mapa, ia realmente ficar entregue ao pecado, não ia procurar nunca mais encontrar com vocês. Mas como fui recebido diferente, então eu fui tocada pelo amor de Deus. Depois aquela moça se casou, tem uma família, é uma das líderes lá na igreja também. Queridos, nós não podemos olhar mais aquele que não tem o Senhor ainda, na situação atual dele, nós temos que olhar para ele em Cristo Jesus. Esta pessoa aqui em Cristo é outra pessoa. Essa pessoa aqui foi alguém que Jesus morreu por ela. Eu vou olhar ele assim. E você vai olhar assim e vai orar por ela e vai ficar firme. Diz, ainda não aconteceu, mas eu já vejo. O que é a fé? A fé é certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não vê, meu marido não é convertido, ainda não, mas ele vai ser. Esse filho aqui está desviado. Ele está, mas ele Jesus vai trazer ele de volta. Eu vejo ele em Cristo Jesus. Você começa a exercer tua fé, porque nós andamos não mais pelo que vemos, mas pela fé. A fé é aquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. E quando acontece isso, não é só para aquela pessoa, é para casa. Crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. Aquela mulher que guardou os espias lá, em Jericó, Raabe, ela e a casa dela foi salva. Zaqueu, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. O carcereiro disse, o que eu posso fazer para ser salvo? Diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando o Senhor transforma a tua vida, ele quer transformar toda a tua casa. Não olha mais a tua casa segundo o olhar natural. Olhe segundo o Espírito de Deus. Faça uma declaração de fé. Eu sou outro em Cristo Jesus. Meu irmão é nova criatura em Cristo Jesus. E essa pessoa que ainda não nasceu de novo, eu vejo ela uma ovelha perdida, mas que vai ser achada e vai ser salvo em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero concluir dizendo isso. A partir de hoje, vamos falar juntos? A partir de hoje, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos falar de novo? A partir de hoje, a ninguém mais eu olho segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala assim, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Meu irmão, diz para o teu irmão, você está em Cristo, você é nova criatura. Agora pensa alguém que não conhece o Senhor, diz, ele não está em Cristo, mas Jesus morreu por ele, Jesus quer salvar. Diz que Deus não quer que nenhum pecador se perca, amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra da verdade. Senhor, quantas vezes nós temos olhado para nós com um olhar de condenação, nós mesmos ficamos nos condenando, o acusador vem nos acusar e nós aceitamos a acusação, e às vezes algum irmão também é usado para nos acusar, nós aceitamos aquela acusação, mas Senhor, nós queremos a partir de hoje olhar pelo Espírito. O Senhor disse que nós estamos justificados. O Senhor disse que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. A palavra diz que o Senhor nos predestinou, nos justificou, cancelou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou todos esses pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida e que o Senhor nos chama como filhos. Agora somos filhos de Deus. Aleluia. Senhor, queremos olhar assim para nós. Queremos olhar assim, este olhar de fé também para o nosso irmão, Senhor. Não tem mais aquele olhar de condenação, de buscar e ver as coisas erradas do irmão, mas nós queremos olhar ele em Cristo Jesus, com um olhar de bondade, de longanimidade, de perdão. E até quando formos ajudar, Senhor Deus, e com uma maneira diferente, em fé. Queremos olhar aquele que ainda não te conhece, aquele que está ainda morto em seus delitos e pecados. Mas queremos olhar, dizendo, ele vai voltar para o Senhor como eu voltei. E a vida de Cristo vai estar nele. Ele vai ser uma nova criatura. Dá-nos, Senhor, esta fé. Toca-nos nesta manhã. Espírito Santo, grava essa palavra no nosso coração. Mas grava para que vivamos essa palavra, Senhor. Experimentemos essa palavra. Eu oro por mim mesmo, Senhor Deus, para que eu tenha essa fé de viver assim. E que cada irmão aqui tenha fé para viver assim também. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti, o chamado que ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, coloco submisso a ti, Senhor. para o teu querer em mim realizar.
Nos cumprimentar uns aos outros agora, dizer: você é nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia.